Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da General Shopping Brasil. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra à senhorita Daniela Ueda, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2008. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde está disponível também a apresentação. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da General Shopping Brasil, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados internacional e nacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em São Paulo estão os senhores Alessandro Poli Veronese, presidente do Conselho de Administração, diretor de Relações com Investidores, Ricardo Castro da Silva, diretor de Finanças, e Alexandre Lopes Dias, diretor de Marketing em Relação com o Varejo. Passo agora a palavra ao senhor Alessandro. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por estarem presentes na nossa teleconferência e pelo interesse pela companhia. Iniciaremos na página 3 da apresentação, que os senhores têm disponível no site. É uma página apenas com os principais destaques. Desses highlights que nós temos atualizado, demonstraria aí para vocês principalmente o crescimento que nós tivemos trimestre contra trimestre, quase que dobrando a ABL do primeiro tri 2007 para 2008, um crescimento de 98% que nós tivemos, tá? E, além disso, a continuidade da participação majoritária em função da nossa estratégia de negócio. Passando para a página 5, a respeito dos indicadores setoriais, nós brevemente falaremos um pouco do setor para introduzir ao cenário em que a companhia se encontra hoje. Se vocês identificarem aí o crescimento do mercado de shopping centers em como crescimento das suas vendas, tem constantemente apresentado números expressivos, e nós também reputamos o crescimento do varejo em geral pelo gráfico que vocês identificam, que é da massa total de rendimentos de assalariados do Brasil, em função do aumento de empregabilidade e aumento também dos rendimentos médios. E, além disso, pelo crédito. Aqui, essa apresentação tem o sentido também de abrir espaço para fazer um comentário, que temos notado uma preocupação geral com o aumento de juros em curto prazo que nós estamos encontrando. O que nós percebemos, e isso é uma avaliação de economistas com quem a companhia se aconselha, é que quanto mais baixas as classes sociais e as classes de poder de consumo que estão frequentando aí ou fomentando o varejo, menos sensíveis elas estariam sendo a pequenas variações de juros, mesmo que aumentos de juros mais menores, em função aí dos spreads já elevados que são praticados para esses créditos de, digamos, mais populares. Então, efetivamente, a curto prazo, não nos causa uma preocupação imediata a mudança dos cenários de juros, a tendência de juros, quanto ao consumo diretamente das classes mais baixas, o impacto direto por conta dos juros. Na página 6, que é um reflexo de tudo isso, a gente faz uma análise, usando as avaliações também de mercado, de varejo e também de institutos de economia e algumas informações nossas, a respeito do crescimento varejista mês contra mês nesse trimestre. A conclusão que os economistas nossos no Conselho e também a análise de varejistas avalia é que, para 2008, a estimativa de que o ritmo de crescimento seja parecido com o ritmo de crescimento de 2007. Percebe-se que, se vocês compararem crescimento de ano contra, que são, ou seja, no trimestre, contra o crescimento de 12 meses acumulado até março, dessas categorias todas ponderadas, nós temos 12% de crescimento, que já é um crescimento real dessazonalizado para o trimestre, contra 10,2% acumulado no ano. Mas nós achamos que, em função de uma leve estabilidade nesse sentido, o ritmo deve ser igual ao do ano passado. Na página seguinte, abordando um pouco mais a respeito do setor, apenas para criar aí uma comparação com apresentações que a gente tem visto de diversos setores do mercado, nós fazemos aqui um quadro comparativo das principais companhias do setor versus a fragmentação. Consideramos aqui, na verdade, 9 principais companhias, o que é até mais conservador do que nós temos visto em outras apresentações, em outros cenários. Nós consideramos mais companhias fechadas até dentro desse cenário. E também, nesse caso, fazemos a apresentação aqui por ABL própria, total e número de shopping centers. Para nós, mais importante é a comparação em ABL própria ou por número de operações de shopping centers, porque na ABL total, ela para nós não refletiria nenhuma consolidação econômica e nenhum poder de decisão majoritário ou de controle que levaria a um controle do destino do shopping center, que é a estratégia e a lógica com a qual nós trabalhamos. Entrando na apresentação da companhia, na página 9, nós apresentamos aqui mais uma vez uma atualização do quadro de participações com as áreas dos shopping centers, as nossas participações, cuja média ainda é acima de 86%, e nós temos mantido, mesmo nos nossos futuros projetos, sempre com pelo menos 50%. Já apresentamos aí os dois shoppings que foram concluídas as aquisições neste trimestre. Então, o Unimart e o Top Center acrescentaram mais 16.400 metros de ABL própria neste trimestre, o que mostra que a companhia continua trabalhando em seu projeto aí de crescimento e de expansão pelas diversas formas, como vamos ver adiante. Esses 86% de participação é o que nos garante o controle, e tendo o controle, tendo o know-how das operações de shopping center e a compreensão de varejo, é o que nos permite a estratégia, inclusive, de fazer a repotencialização ou turnaround de shopping centers adquiridos também com menor performance, como nós vamos ver adiante nas apresentações financeiras. Página 10, que é a seguinte, nós apresentamos mais uma vez um quadro que é, na verdade, o sentido para mostrar a presença de São Paulo como a maior companhia em quantidade de shopping centers e em área bruta locável própria, dentre os PIRs, e São Paulo é a maior, é a grande praça nacional, por isso faz todo sentido uma compreensão mercadológica dentro da nossa lógica desta maior praça. Mas mesmo assim, também há, como na página seguinte, os planos de expansão e os ativos já existentes nos outros estados e regiões sul e sudeste, que aí nós também continuamos falando de uma concentração grande de varejo. Você tem mais de 73% do PIB e mais de 73% do varejo do Brasil, e também nessas regiões, além desses projetos que nós já temos, continuamos olhando outras oportunidades também nessas praças. Na página 12, atualizamos aí um quadro de ABL, colocando alguns pontos no tempo, aí, alguns timelines, para facilitar até a modelagem de áreas versus tempo aí, e a performance da companhia, o que esperamos. Mas tudo isso a gente consolida na página 13, que são as estratégias de crescimento. Então, a consolidação, pela primeira, que é forma de consolidação, que é a aquisição de shopping centers, nós reafirmamos mais uma vez esse trimestre, realizando mais duas aquisições, como disse. As expansões, continuamos reafirmando com os projetos que estão em andamento e que serão inaugurados ainda esse ano. Os Greenfields nós inauguramos no último trimestre do ano passado e temos também para este ano também inauguração de Greenfields. Então a companhia continua consistente em toda a sua estratégia. Além disso, no turnaround, que é a quarta aí das estratégias de crescimento, essa sim também merecerá uma atenção especial, senhores, nas apresentações do desempenho operacional e financeiro adiante, em função de como nós estamos trabalhando com a performance de receitas e aluguéis dos novos shoppings, de ocupação dos novos shoppings e de implantação de serviços de novos shoppings. Por falar em implantação de serviços de novos shoppings, na página 14, nós também utilizamos esse quadro e disponibilizamos ele como uma forma dos senhores poderem acompanhar a implementação desses serviços nos shoppings que vão sendo adquiridos ou vão sendo inaugurados. E aí isso vai se refletindo também no desempenho econômico desta rubrica especificamente para esses novos shoppings. Na página 15 são informações a respeito do mercado de capitais e da nossa listagem. O volume nosso de free float e o bloco de controle permanecem inalterados nas mesmas posições, lembrando que toda a emissão foi primária para aplicação na companhia e que utilizamos já os recursos do IPO. Estamos agora numa fase também de alavancagem da companhia, utilizando o espaço de endividamento que o seu balanço permite. Na página 16, nós temos uma comparação desde o início de negociação das ações, que coincide também proximamente com uma das outras companhias, de cada uma das companhias listadas, cada um dos PIRs, versus sua performance de Ibovespa. E nos, é com muita satisfação que, até a data de ontem, a companhia de melhor performance dentro desse período tem sido a General Shopping. Eu passo agora, então, a palavra ao senhor Ricardo Castro, diretor financeiro da companhia, para a apresentação do desempenho operacional e financeiro.
Bom dia a todos. Indo diretamente para a apresentação na página 18, esse slide mostra as figuras da receita bruta total da companhia. No comparativo do trimestre contra trimestre, a receita bruta cresceu mais do que 61% nos dois segmentos, serviços e aluguéis. Os aluguéis apresentaram um crescimento de aproximadamente 74%, atingindo o valor de 17 milhões no trimestre. O crescimento das receitas de serviços, 13%. Lembrando, como já falamos em outras apresentações, os serviços complementares, para serem implementados depois das aquisições, tomam em torno de 6 meses a 1 ano. Em termos de ABL, o Same Store representou 50,5% do total da ABL da companhia. Nesse ABL, a receita por metro quadrado dos aluguéis foi R$116 no trimestre e R$27,90 de serviços, o que gera um total de R$144 de receita bruta por metro quadrado no Same Store. Nas aquisições e o Greenfield lançado no último trimestre, a receita de aluguéis foi de R$81,50 e de serviços R$6, um total de R$87, o que nos leva a uma possibilidade bastante interessante de atingir a receita bruta de metro quadrado do Same Store. O total da receita bruta por metro quadrado da companhia no trimestre foi de R$116,18. Dentro ainda da receita de aluguéis, da receita bruta de aluguéis, o Same Store representou aproximadamente 60% do total das receitas de aluguel e as aquisições de Greenfields, 40% do total das receitas de aluguel. Na próxima página, página 19, nós mostramos um detalhamento ainda das receitas de aluguéis. As receitas de aluguéis do Same Store cresceram 8,8% num período contra o outro. Em termos de breakdown de aluguel mínimo e o adicional sobre o percentual de venda, esse percentual sobre a venda representou 7,3% de um total de 15 milhões. Ainda com relação à receita de aluguéis, os aluguéis propriamente dito representaram 91% das receitas de aluguel. Luvas e mall e merchandise representaram 9%. Ainda com relação a essas receitas, no primeiro trimestre de 2007, a vacância da companhia foi de 4%. No primeiro trimestre desse ano, a vacância total da companhia foi de 4,5%. Na vacância do Same Store, que é o comparável com os 4% do ano passado, a vacância foi de 2,4%. A vacância das aquisições representaram 6,6%. Na próxima página, página 20, o breakdown das receitas de serviços. Essas receitas cresceram de um período contra o outro 13,2%. Maior crescimento nas receitas de estacionamento, que cresceram 39% e representaram nesse trimestre, primeiro trimestre 2008, 71% do total das receitas de serviços. Na próxima página, página 21, nós mostramos as figuras de NOI e EBITDA ajustado. NOI, de um período contra o outro, apresentou um crescimento de 70,2%, maior, inclusive, do que do crescimento da receita líquida no período, que foi de 68%. Essa melhor performance de NOI, ela reflete um peso menor dos cash COGS em relação à receita líquida. Apesar do crescimento do custo de ocupação em função da vacância das aquisições, os outros dois itens que estão inseridos nos cash COGS, pessoal e serviços de terceiros, se mantiveram nos mesmos patamares do trimestre anterior. Com isso, o resultado líquido disso, apesar, frisando novamente do crescimento da ocupação, foi uma melhor performance no cash COGS com relação à receita líquida, o que elevou a margem do NOI de 82% para 82,8% em relação à receita líquida, num valor total de 15 milhões. Com relação ao EBITDA, apresentou um crescimento de 58% com relação ao ano anterior, atingindo o valor de 13,1 milhões de reais. Com relação às despesas administrativas e gerais, comparado com o período anterior, esse crescimento ele se deve basicamente às obrigações legais, às necessidades legais da companhia, por ser uma companhia aberta, e a própria estrutura de pessoal da holding. Na próxima página, página 22, nós apresentamos as figuras do lucro líquido ajustado, FFO ajustado. No trimestre, o FFO ajustado foi de 3,6 milhões de reais, o resultado líquido próximo de zero. O total das despesas financeiras, depreciação e amortização, imposto de renda, em relação ao período anterior, apresentaram um crescimento, o que leva a esse resultado de 13,2 milhões, próximo ao do EBITDA ajustado, onde o crescimento mais significativo foi no resultado financeiro líquido. A companhia, no último trimestre, acessou o mercado financeiro em empréstimos de curto prazo para financiar as aquisições do trimestre. Esse novo endividamento é um perfil de curto prazo, com custo de curto prazo, não representa o custo financeiro da companhia no longo prazo. Na próxima página, página 23, a nossa posição de caixa e endividamento total no final do trimestre. O total de caixa no final do trimestre, 32 milhões, total do endividamento, 227,7. Desse total, 50% representado com o BNDES, 42% representado por operações com bancos comerciais e ainda 7% em operação de securitização. Com essas operações de curto prazo e o vencimento da uma parcela maior do BNDES o ano que vem, a companhia já estamos trabalhando numa operação de alongamento dessa dívida com custos compatíveis com a companhia no longo prazo e com vencimentos de 10 anos. Eu vou retornar a palavra para o Alessandro para as considerações finais. Obrigado.
Obrigado, Ricardo. Só para essas considerações, nós deixamos aí a página 24, que são com os pontos das principais vantagens competitivas da companhia, lembrando do foco mercadológico e da compreensão dessas operações, um foco em uma classe específica, B e C, com potencial de crescimento. E além disso, a questão das inovações dos serviços complementares, que é esse potencial de crescimento. E uma última coisa, que é a inovação nas operações e modelos de shopping centers, que são operações que nós estamos também no processo de desenvolvimento, como operações de outlet para a inauguração desse ano, como as operações de open mall, que nós fizemos a aquisição e que também estamos avaliando outras possibilidades. Muito obrigado. Passo então agora a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Com licença, novamente, caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, senhores, não temos perguntas.
Muito obrigado a todos. Nós estamos identificando, se houver alguma pergunta em fila, se quiserem liberar ainda, ou então nós encerraremos então a conferência.
Com licença, a nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo de Souza, da Black River. Senhor Marcelo, a sua linha está aberta.
Oi, Alessandro, Ricardo, é o Ricardo aqui usando o codinome do Marcelo. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A minha primeira pergunta, na página 18, vocês dão a receita de R$6 por metro quadrado de serviço e R$81,50 de aluguéis para aquisição em Greenfield. Isso aí é receita no trimestre, correto?
É, no trimestre.
Então, se só para fazer a conta, eu fiz uma conta rápida aqui, se você pegasse a receita tua aquisição em Greenfield e passar para as que já estão same store, isso dá mais ou menos R$5 milhões por trimestre de receita adicional. É mais ou menos isso que vocês têm? Porque vai crescer mais ou menos 25% a receita de vocês só nisso, né?
Da diferença.
Da diferença, né?
Digamos,
então é por trimestre, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, esse crescimento de vocês de 200 mil metros quadrados para 350 de ABL, como é que vocês vão precisar levantar mais dívida? Já está tranquilo? Porque acho que o que surpreendeu esse trimestre foi o custo da dívida, né? E a despesa financeira.
Ricardo, é que está aparecendo aqui, está aparecendo o Marcelo e está aparecendo vocês aqui na conferência. Está aparecendo dois aqui, você está aparecendo duas vezes.
Ah, não, é a mesma pergunta.
Vamos lá. A respeito do custo do endividamento, o que nós fizemos foi o seguinte: foram realmente operações de curto prazo e o sentido disso daí foi até estruturar em função da estruturação que a gente não pode antecipar de qual é uma operação, mas é uma operação estruturada de longo prazo de 10 anos que leva algum tempo legal para a preparação dela. Então, em razão disso, nós não estávamos com ela estruturada antes de fazer essas aquisições de oportunidade. Por isso que foi uma dívida de curto prazo de um custo bem mais alto. O que está preparado é para essa dívida, até que está de outras instituições, barra parte de BNDES que está aí para curto prazo, já está alongada numa linha aí que abraça esse volume com um perfil mais baixo e muito mais longo. Tá? Então, agora, olhando para diante ainda nos metros quadrados, a nossa política, olhando o balanço da companhia, nos dá espaço para estruturar operações de dívida com um perfil mais longo. E a gente tem aquela perspectiva, como apresentamos desde o roadshow do IPO, que é de financiar 70% dos greenfields com operações aqui de repasse de recursos e financiamentos locais que são disponíveis para financiamento dessa construção. Além disso, nas aquisições também poderíamos já estar utilizando aí a parte de dívida, já que o ano passado as aquisições que foram feitas pós-IPO foram 100% on equity. Então até seria um desperdício da capacidade de alavancagem e criação de valor para o acionista. Quanto ao cálculo que você fez, eu até passaria aqui para o Ricardo para fazer essa conta, mas acho até que você deve ter feito a conta aí num sentido certo mesmo.
Voltando à minha primeira pergunta, então, sobre a receita, o Ricardo comentou que demora mais ou menos 6 meses a 1 ano para essa receita de serviço de aluguel de Greenfield chegar no patamar do Same Store. Bastante aquisição no último trimestre do ano passado, então talvez no próximo trimestre desse ano a gente já veja algum efeito de melhoria do aquisição Greenfield já chegando mais perto do Same Store. Ou isso aí ainda demora um pouco mais tempo?
São duas velocidades diferentes, né? Por isso que estão abertas em serviços, que é uma coisa que nós temos diferenciado aí dos peers, e uma outra que é a parte de aluguéis. A parte de serviços depende da velocidade de implantação, e aí é uma questão técnica, porque algumas das coisas dependem de troca dos contratos, rescisão dos contratos, tanto que se você identificar para o terceiro trimestre, que é quando foram feitas algumas das aquisições, é zero ainda essa receita. Para o quarto trimestre ainda era muito pouca. No primeiro trimestre é que ela apresenta já com 6. E ainda tem um espaço aí para diante. Então, o que nós podemos ver aqui, durante o exercício 2008, vamos dizer, de 12 meses a partir do primeiro trimestre que a gente teve essa implementação, que essas começaram então no quarto trimestre de 2008, você está falando do quarto trimestre de 2007, você está falando lá para o quarto trimestre de 2008. A outra coisa que é a evolução de locações. A evolução de locações tem mais uma coisa aí, mais um fator, que é a redução de vacância, né, que é o aumento de ocupação. Então, vamos ver, são três fatores aí que nós estamos falando. A redução de vacância, digamos que anda até mais rápido do que o aumento da locação por metro quadrado. Porque a redução da vacância, que é o aumento da ocupação, é em função do planejamento mercadológico. E o aumento do metro quadrado é em função da performance das vendas no shopping. E o performance das vendas no shopping, que tem apresentado melhoria substancial, tanto em função do cenário de mercado, que é o que a gente até apresentou aí como considerações iniciais, como do próprio trabalho da companhia nos seus shoppings, A gente também imagina para 2008, para o exercício 2008, de ter essa recuperação. A inadimplência, a vacância, ela sim caiu em ritmos bem mais rápidos até do que uma implantação de serviço complementar ou do que o aumento dos aluguéis por metro quadrado. Ela está hoje em same store como 2.4 e os novos shoppings ainda apresentam 6.6 de vacância. Mas elas, em alguns shoppings, elas iniciaram com 2 dígitos, então elas até que caíram muito mais rápido. A composição todas desses fatores é que deve nos levar aí a uma performance, levando ao número aí que você fez. Se nós tivermos isso como alvo da companhia, que é o que a gente gostaria de perseguir, durante esse exercício 2008, digamos, para ele ter isso daí, seria um número do final 2008 pro forma. Mas, isso aqui, óbvio, tem algumas peculiaridades, que são pequenas peculiaridades, que estão até demonstradas naquele próprio quadro de serviço. Por exemplo, tem alguns shoppings, se não me engano tem 3 serviços que não são aplicáveis a um ou outro shopping especificamente em alguns momentos. Então tem alguns momentos, está na página 14, que são algumas peculiaridades. São 4 serviços que teriam aí. E no caso da vacância também isso vai variar em função da velocidade dos planos de expansão, que vão na sua proporção também ajudar a reduzir essa vacância técnica aí.
Ah, ok, tá ótimo. Eu não tenho mais pergunta não, obrigado.
Ok.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alessandro para as considerações finais.
Muito obrigado a todos, então, que acompanharam nossa conferência e que ainda acompanharão. E estaremos à disposição também para eventuais esclarecimentos através dos nossos contatos com o Departamento de Relações com o Investidor. Um bom dia a todos.